Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Criada em 1953, a Petrobras rapidamente se tornou uma espécie de joia da coroa entre as estatais brasileiras. Hoje ela é uma empresa de capital aberto, uma estatal de economia mista, cujo maior acionista é justamente o governo. Uma das mais importantes empresas petrolíferas do mundo, a Petrobras estava em 2011 no quinto lugar na classificação das maiores petrolíferas de capital aberto do mundo. Em valor de mercado, chegou a ser a segunda maior empresa de energia do mundo, em termos de valor de mercado, segundo os dados da Bloomberg. Em 2007, com a descoberta do pré-sal, criou-se uma enorme expectativa em torno de seu papel no mercado mundial do petróleo e para o desenvolvimento do Brasil. No entanto, nos últimos anos a empresa tem sido mais falada pelos problemas que a envolvem do que pelas soluções que poderia trazer. Em 2014, a Petrobras teve um prejuízo de 21 bilhões de reais, o primeiro da empresa desde 91. Estima-se que a perda de dinheiro causada pela corrupção entre 2004 e 2012 tenha sido de mais de 6 bilhões de reais. Em 2015, a Petrobras registrou um prejuízo de mais de 34 bilhões de reais, em decorrência de fatores relacionados à baixa nos campos de petróleo, o preço internacional do barril, a crise referente à Operação Lava Jato, dentre outros fatores. E mais recentemente, a greve dos caminhoneiros e a queda de Pedro Parente da presidência da empresa não ajudaram nem um pouco. Para falar justamente sobre a situação atual da Petrobras, seu futuro e os aspectos políticos e econômicos de sua gestão, o Diálogos na USP recebe o jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, que dividirá comigo a bancada, e os professores Ido Sauer, professor e vice-diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP e ex-diretor executivo da Petrobras entre 2003 e 2007, e o professor Sérgio Almeida, professor de Teoria Econômica do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA. Professores, bom dia Serrano.
Bom dia a todos.
Bom obrigado. Dia.
Muito obrigado pela presença dos senhores. Serrano, quer fazer as honras à casa? Primeira pergunta para os professores.
Bom dia de novo a vocês. O objetivo do programa de hoje é tentar responder a uma pergunta à luz dos fatos recentes e da história da Petrobras. Deve a Petrobras ser dirigida como uma empresa privada, garantindo lucros para acionistas e investidores, linkada permanentemente ao mercado internacional? Ou deve ser dirigida como uma empresa compromissada com o mercado interno de combustíveis e derivados, tendo em vista que sua política de preços influi na dinâmica da economia do país, principalmente em relação a questões como a inflação, a previsibilidade de custos para as empresas e até mesmo a questões estratégicas como o planejamento energético do país? Essa é mais ou menos o que a gente quer discutir em linhas gerais, lógico, levando em consideração os fatos recentes, mas também uma projeção do que... de um tema que certamente será discutido na disputa eleitoral.
É, agora nas campanhas
políticas. Estratégicos para o Brasil. Uhum. Quem quiser responder primeiro...
Professor Hildo.
Pois não, a resposta minha é muito clara e direta. Eu ajudei a elaborar a proposta de governo em vários anos, da Frente Brasil Popular, 89, 94, 98 e 2002. Uhum. E nos textos lá está muito claro o papel que a gente entendia e eu continuo fiel a esta visão. Embora com outros objetivos do que os comumente enunciados. Eu sempre entendi que o petróleo é um recurso exaurível, único, e que ele pertence às gerações futuras. E, portanto, todo o barril que for retirado hoje do subsolo ou do fundo do mar não estará disponível para gerações futuras. Portanto, se usado hoje, a sociedade de hoje tem que deixar para gerações futuras uma riqueza maior do que o próprio petróleo representaria no futuro. E isto corresponde, então, claramente a gerar excedente econômico, renda, superlucro, lucro suplementar, qualquer categoria que queiram utilizar, para definir a diferença entre o custo direto de capital e trabalho no esforço para encontrar o petróleo, para retirá-lo do fundo e colocá-lo na sociedade. Então, no sistema capitalista, entendo que uma referência importante para o valor é o próprio preço. E se a economia mundial pode pagar o preço que está pagando, é porque o petróleo é único e a sua substituição hoje, por exemplo, em escala comum, cuja utilização ele atingiu por causa da Revolução Industrial e da segunda etapa, quando o petróleo se tornou hegemônico, ele só teria como substituto a liquefação do carvão, que custa entre 80 e 100 dólares por barril, na escala com que se usa hoje. Portanto, a minha tese é de que devemos sim praticar preços de paridade internacional no país. Agora, o meu ponto de vista é, o objetivo disto é gerar riqueza para a sociedade. E então entra uma controvérsia. Há em torno do petróleo e também da Petrobras três grupos de interesse, com certa legitimidade, porém antagônicos. Os acionistas, normalmente, que são os que têm mais presença na mídia, analistas econômicos, etc., acham que o único papel da Petrobras é gerar maiores dividendos, produzir mais, a maior quantidade de petróleo possível no mais curto espaço de tempo para gerar caixa e assim dividendos. O que se choca com a ideia de operar em coordenação com a OPEP, que é aquela organização que controla metade da produção mundial do petróleo, que é consumida, junto com a Rússia, e procura, no equilíbrio da produção, manter preços elevados. É melhor produzir um barril a 100 dólares do que 2 a 50, para quem produz e quem é dono deles. E nesse sentido há um conflito geopolítico internacional. Os países da OECD, liderados pelos Estados Unidos, junto com a China, querem essa visão, produzir o mais petróleo possível quanto antes, para ter custos menores, preços menores e gerar maior excedente nas suas economias. A OPEP, junto com a Rússia e agora o México, deviam estar lá também Canadá e Brasil, querem controlar o ritmo de produção. Então, isso se choca, a ideia de produzir mais quanto antes. Os acionistas, e preciso lembrar que em 2000, Fernando Henrique Cardoso vendeu 30% da Petrobras por 5 bilhões de dólares, portanto, avaliando que ela valia 15 bilhões, lembro-me quando eu fui expulso da Petrobras em 2007, ela valia 326 bilhões de dólares, por uma série de razões que eu não vou entrar aqui. Então, o primeiro grupo, ele é legítimo, sim, é o acionista, dos quais o maior individualmente é o governo, mas não o maior em si. Sim. 52% da Petrobras são acionistas privados, 30% na Bolsa de Nova York. Segundo grupo, que está agora muito presente, por uma razão da conjuntura, podemos depois debater o que levou essa crise dos caminhoneiros, são os consumidores, que acham que o Brasil talvez devesse se aproximar da Venezuela, que queima diariamente 500 mil barris de petróleo, vendido por centavos, mais barato do que qualquer outro produto. Isso compromete, como expliquei antes, o futuro. Agora tem um terceiro grupo de interesses.
Qual seria, professor?
Que é o que eu reputo mais importante, é o povo brasileiro, que é representado pela União e pela Constituição, é dono do petróleo. Então, a minha tese é que nós temos que trabalhar mais é o terceiro grupo. Fazer com que, na produção do petróleo, que seja via Petrobras, na minha opinião, mas mesmo com outros, é preciso gerar maior excedente possível para fazer os financiamentos na mudança da sociedade brasileira, investir em educação pública, saúde pública, para fazer aquilo que eu disse antes. Deixar para gerações futuras um valor maior com o petróleo de hoje do que o próprio petróleo representaria no futuro. De maneira que a minha resposta é um pouco mais longa, eu não quero monopolizar aqui, mas a minha proposta é esta. Agora, a internacionalização dos preços não significa necessariamente flutuações diárias. Muito embora em economias mais organizadas, onde o comportamento é menos oportunista, isso pode ser feito. A Petrobras, só para encerrar aqui, enquanto eu estava lá, eu usei a teoria dos mercados contestáveis, o professor vai poder explicar o que é isso, para dizer não, nós temos que, a Petrobras é hegemônica, mas não é única. Ou ela se comporta de maneira quase competitiva, ou ela vai ser ameaçada. Se ela praticar preços abaixo do mercado internacional, haverá gente que possa até comprar aqui e exportar. Se ela pratica acima, além de violar o poder de mercado, ela é ameaçada por importação. No mercado aberto é assim, aliás, aconteceu isso agora. De maneira que, de 2003 a 2008, ela praticava preços equilibrados com os internacionais em patamares. Os reajustes eram feitos periodicamente, mas em longo prazo, tipo 6 meses, 3 meses, de acordo com o comportamento do mercado internacional. Depois disso é que houve uma série de mudanças que levaram, no governo Rousseff, a um afundamento. Agora, no governo Temer, prática de preço acima do mercado internacional, mas isso é questão para debate aí.
Exato, isso que a gente vai ver. Professor Sérgio, antes de mais nada, explicar também o que o professor Hildo comentou, a teoria dos mercados contestáveis. Quer dizer, o que significa isso para o bolso do brasileiro, no final das contas?
Eu quero voltar à questão inicial dele, que, claro, que assim, sempre que esse assunto surge, acho que a questão principal é a questão de se a Petrobras deve ser privatizada ou não. Essa é a questão que sempre surge. E agora, por conta dessa crise dos caminhoneiros, uma coisa que é de estratégia interna da empresa, que é a formação de preço dos seus produtos, começou a espirrar para o debate público, né? A questão da política de preço deles. E eu queria fazer um comentário sobre essas coisas, à luz, que essa é a minha posição aqui, à luz da teoria econômica, da evidência econômica.
Claro, por favor.
Então, com relação à questão da privatização, não, isso é um tema que surge, é improvável que isso aconteça, né? Por várias razões. É uma empresa de economia mista, mas isso é uma coisa que a gente estuda, que é o seguinte: sempre que surge a questão de se o governo deve ou não participar da economia, o que a gente ensina e que a gente aprende é que há justificativas claras de qual que é o papel da economia, do governo na economia, né? Então, o papel do governo é corrigir problemas de externalidades, o que a gente chama de falhas de mercado, né? Corrigir problemas de externalidade negativa ou positiva, poluição, educação, uhum, financiar essas atividades que têm externalidade positiva para a sociedade, taxação com fins de corrigir problemas de distributivos, desigualdade distributiva, né? E taxar as pessoas para financiar bens públicos. Bens públicos, que a gente chama de bens públicos, né? Bens que têm problemas de oferecimento pela iniciativa privada e que, no entanto, são de interesse da sociedade. Então, quando você olha para uma empresa como a Petrobras, a primeira pergunta que a gente faz é: qual é a falha de mercado aqui que justifica que o governo esteja tirando dinheiro do bolo arrecadatório, tributário, para justificar sua participação na condição de empresário, que é uma atividade, por definição, arriscada. Então, ele pode ganhar, pode ter lucro, mas também pode perder, como é o caso dessa empresa aqui que a gente está citando, tem um histórico aí de perdas em alguns períodos. Então, do ponto de vista do economista, pelo menos, a gente pensa assim: qual que é a justificativa para o governo estar participando dessa empresa? Não é claro isso. Com relação à questão da política de preços, então, nisso eu estou alinhado aqui com o que ele falou, que é o seguinte: tem um conflito de interesse, obviamente. A empresa pode perseguir uma política de preço que maximiza seu lucro, que vai maximizar suas receitas, isso obviamente do interesse dos acionistas, mas o consumidor, o povo brasileiro, ele está representado pela União, que é o principal acionista. Então, aqui é um trade-off, claro, como tudo em economia, não tem almoço grátis, vai ter uma escolha conflituosa. Se você quer adotar uma política de preços que vai reduzir o preço dos combustíveis para o consumidor final, ok. Se é isso que você quer fazer, tudo bem. Mas isso tem um custo, que é você vai ter uma implicação negativa sobre a arrecadação da empresa e, portanto, sobre as receitas tributárias do governo, que é parte do recurso que o governo utiliza para financiar suas políticas sociais. Então, esses objetivos vão estar comprometidos, porque a Receita é uma empresa grande, com receita enorme, em tempos normais, e, portanto, isso tem um impacto significativo sobre o quanto o governo arrecada, se a empresa não está perseguindo uma política de maximizar a receita para subsidiar consumo. E aí você tem que se perguntar: esse é o tipo de bem que a gente quer subsidiar o consumo dele, o consumo de um negócio que a gente está querendo migrar para uma matriz energética mais ecologicamente amigável, e a gente está querendo subsidiar consumo de combustível fóssil? Será que é isso? Quem é que a gente está beneficiando? Será que é o consumidor mais baixo? É o público ali de renda mais baixa? É ele que se beneficia desse subsídio? Então, são essas perguntas que a gente tem que fazer. A resposta é clara: você pode adotar a política que você quiser, mas se você privilegiar a empresa, isso vai ficar mais caro para o consumidor de diesel, de combustível, mas isso vai ter uma contrapartida positiva, que é aumentar a arrecadação tributária do governo e ele poder usar esses recursos aí para financiar os programas sociais, política de investimento, etc. Se você quer subsidiar, você compromete isso, e aí você beneficia quem consome essas coisas. É uma escolha que tem que ser feita.
Professor Hildo,
por favor.
Petróleo será substituível a curto prazo, como se acredita, ou ele ainda tem uma vida maior aí no horizonte?
Vamos lá. Essa sua pergunta aqui me ajuda a contestar um pouco a posição do professor Sérgio em relação ao fato da Petrobras ser estatal ou privada. Uhum.
Que é uma discussão que está o tempo inteiro em voga, né, professor?
Vamos lá. Eu sei que há teorias, não há uma teoria econômica, há várias visões de mundo, teoria neoclássica, e que daí desdobrou para depois teoria do equilíbrio geral, mais tarde, visão neoliberal e tal. E há outras visões do mundo, teoria valor do trabalho, teoria da utilidade, que se fundam uma e outra das grandes correntes econômicas. Mas eu não é o lugar aqui para entrar em debate nisso. Respondendo a sua pergunta sobre o papel do petróleo, vou ser muito direto nisso, porque nós fomos agricultores durante 12 mil anos. Antes éramos caçadores-coletores. Em 1700, por aí, 1750, passamos a cavar a energia de estoque, em vez de viver da fotossíntese aleatória. Carvão. A força motriz vinda do calor dos pistões substituiu enormemente o trabalho animal, o trabalho humano. Isso aumentou a produtividade de maneira extraordinária. Na segunda etapa, com o eletromagnetismo e com os motores de combustão interna, isso se ampliou muito e se flexibilizou. Por isso que em 1920, por aí, o petróleo se tornou combustível hegemônico. As razões que se tornaram ele hegemônico são objetivas. Se gastava naquele tempo o esforço de um barril para arrancar 100 da natureza. Hoje, isto é da relação de 1 para 30. Gasta-se o esforço de um barril para obter 30. Isso tem reflexo na quantidade de capital e trabalho necessário para produzi-lo. Portanto, tem a ver com a produtividade. E por isso ele permanece. O Henry Ford defendia o etanol. O Edison, de quem Ford foi empregado, achava que os carros seriam elétricos. Aliás, isso é uma coisa que pode, e na minha opinião, deve voltar agora. Muito bem. Hoje, o petróleo custa no mundo, em termos econômicos, na Arábia Saudita, $2 o barril. No norte da África e Oriente Médio. No Brasil, no pré-sal, com todo esforço, $10. Com o shale americano, que é uma, e no mundo inteiro, que é uma fonte muito grande, que inclusive pode contestar a hegemonia da OPEP, ele custa de 15 a $20. Os combustíveis mais próximos, que poderiam substituí-lo, liquefazer carvão, está $80 a $100. Os biocombustíveis, dos quais tanto se fala hoje aqui...
Sim, que é sempre etanol, mostrado, né, como solução.
O etanol custa de 70, em torno de 60 a $80 o barril. Custo direto. Portanto, quem o produz tem um mínimo excedente econômico. Uma diferença entre o custo e o preço. O biodiesel custa muito mais do que o diesel. Não se justifica economicamente fazer biodiesel, a não ser por razões ambientais e sociais. E nenhuma das duas no Brasil hoje se cumpre. Então, nesse sentido, há uma dificuldade, sim. Para encerrar a importância do petróleo, o mundo consome hoje 98 milhões de barris por dia. Isso dá uns 35 bilhões de barris por ano. 35. O custo médio é da ordem de 2 a 20, digamos $10, o que é o nosso.
Numa aqui, média ali.
Um excedente de $70. Portanto, faça as contas, $70 por barril vezes 30 bilhões, são mais de 2,5 trilhões de dólares de excedente econômico. Num mundo que tem um PIB da ordem de 80 trilhões, cujo excedente não chega a 10%, nem a 8%. Portanto, a presença de um fator de produção tão produtivo é que permite a acumulação, gerar lucros, excedentes, dividendos, transferências. Retirá-lo é uma dificuldade. Esse é o debate que não se faz no Brasil. Eu preferia descarbonizar totalmente a matriz, dado o risco que ela representa, embora não se sabe até hoje a intensidade com que os fatores climáticos se alterarão, etc. Mas, certamente, há um fenômeno que está no horizonte. Então, isso gera um impacto social enorme, retirar o fator mais produtivo. Né? E quem mais sofre são os que estão na margem do sistema produtivo. Então, nesse sentido, eu vejo dificuldades, não é uma questão de gosto do petróleo ser retirado. Respondido a sua pergunta, eu volto nesse mês atuado, a razão da Petrobras, e em todos os países que são produtores, a OPEP foi criada em 60 exatamente para permitir a apropriação do maior excedente econômico nos países detentores de reservas. Eles eram detentores das reservas, mas elas pertenciam às chamadas sete irmãs. Em 60, em torno de 86% a 90% da reserva está em mão das sete irmãs e suas primas.
Foi a Venezuela que teve a ideia de criar o PEP?
A Venezuela junto com a Arábia Saudita, sim. Foi um professor, venezuelano, Juan Pablo Jiménez, sobrenome dele não me lembro agora, que junto com um príncipe da Arábia Saudita... acabou criando exatamente para permitir que um maior controle. A OPEP tentou o choque do petróleo em 73, em 79, eles fracassaram. Por que fracassaram? Porque não havia coesão interna. Eles não controlaram o ritmo de produção e o volume, e, portanto, houve fatores dispersivos. A União Soviética, que não era da OPEP, obviamente, precisava de dólares, então vendia petróleo, e o próprio México. Pois bem. Em 2010, 90% das reservas estavam na mão dessas empresas multinacionais. E elas foram criadas com esse objetivo. Há um outro fator para ter empresa estatal nesse setor, controlada publicamente. O poder político enorme que uma empresa privatiza a Petrobras, vocês verão o que vai acontecer, como já acontece hoje com todas as empresas que têm uma participação enorme no sistema político partidário, haja visto os escândalos de corrupção que aconteceram na Petrobras, que aconteceram na Eletrobras, no, vinculados também ao BNDE, e todas as entidades públicas. E também entre os privados. O controle de um volume tão grande de recursos e de poder político que isso enseja, cria uma situação onde o sistema político acaba se subordinando. Mas o maior razão de ter lá como estatal é, ao não fosse estatal, e a inspiração das estatais vem do argentino, do general Mosconi, na década de 20, que ele que inspirou e disse, olha, se nós, nesta toada, eletricidade e petróleo, que é um processo de urbanização e industrialização das sociedades, se nós não criarmos nossas instituições para prover o acesso a esse tipo de modo de produção, nós ficaremos ausentes do sistema internacional. Seremos velhas apenas agriculturas, porque as grandes multinacionais não se interessam por esses mercados marginais. Então foi por isso que a Petrobras universalizou o acesso do Oiapoque, ao Chuí e ao Acre.
Deixa eu puxar o professor Sérgio aqui para o debate.
Isso, por favor. Isso, porque eu queria também só trazer uma coisa, senhor, antes que você...
Diga.
O professor Sérgio está em cima do que o professor está falando. É uma coisa importante que ele deixou uma pergunta no ar na última resposta dele, que é quem a gente está beneficiando. Queria ver se a gente tem essa resposta. Efetivamente, quem a gente está querendo beneficiar, de fato, com todo esse sistema que o professor Hildo está colocando, e aí trazer para o Serrano também, que ele queria colocar.
Eu queria saber justamente se, à luz do que o professor Hildo falou, como é que a economia está vendo... Não está um pouco apressado esse vislumbre de substituição da matriz energética? Você vê várias indústrias indo, por exemplo, automobilística, que é o exemplo mais claro, lançando carros elétricos e coisas desse tipo, ou estão se adiantando décadas a um problema que não é...
Essas mudanças, elas são governadas em geral pela mudança da estrutura de incentivos que pela mudança de estrutura de preço dessas coisas. Então, assim, se o petróleo vai continuar tendo um peso importante que tem hoje na matriz energética da maioria dos países, vai depender de basicamente três coisas. Vai depender do custo de extração do petróleo, esse custo tende a ser crescente, porque as reservas vão ficando cada vez mais complicadas, a prospecção das reservas restantes tem um processo mais custoso de prospecção. Tem a ver com o desenvolvimento de tecnologias de prospecção desse petróleo em águas profundas, mais complicado. Não é? E tem a ver com o desenvolvimento das tecnologias alternativas. Então, se essas energias alternativas vão ficando mais baratas, então isso vai alterando o preço relativo e vai criando incentivos para você migrar para a adoção de outras energias. Então, assim, já está claro qual é o movimento que a maioria das economias está querendo imprimir nesse processo. É de sair do consumo de combustível fóssil para o consumo de energias alternativas.
Mas por razões econômicas ou por razões ambientais?
É pelas duas coisas, exatamente. Porque as razões ambientais, em algum momento, quando você começa a taxar o consumo dessa coisa, porque agora está ficando mais claro o custo ambiental dessas coisas, isso vai se refletir no preço dessas energias. Então, isso, no fundo, é sempre uma decisão econômica. O que a gente está chamando de ambiental, no fundo, vai ter algum momento precificado.
Eu entendo o seguinte, que quem estuda as tecnologias e os processos E quem estuda a história das transições energéticas tem uma visão um pouco mais cautelosa em relação a isso. Não é só taxas, subsídios ou incentivos que levam a isso. A primeira grande transição energética foi a da lenha para o carvão. Depois que o carvão assumiu 5% de participação na matriz mundial, levou mais 50 anos para chegar a 50%. O petróleo levou mais de 40 anos depois que ele passou da barreira de 5% para atingir os 50%. O gás natural já há 40 anos passou dos 5% e até hoje não atinge a metade. As renováveis hoje ainda estão abaixo de 5%. Isto não é uma escolha. Isso é estrutura de produção, é produtividade. É quanto capital e trabalho é necessário para mobilizar esses recursos e quanto a sua utilização gera de excedente econômico, que se transmuta em lucro, se transmuta em transferências internas do sistema econômico. De maneira que esta é uma realidade extremamente difícil. Eu tentei explicar isso antes com o número disso.
Sim, exatamente. Isso são números bem
fortes.
De 2
trilhões de dólares... numa economia mundial de 80 trilhões, mais ou menos, que gera um excedente que não chega a 8 trilhões. De maneira que essa é uma dificuldade concreta. E fazer a transição não é um ato de vontade. Se fosse um ato de vontade política ou apenas de incentivo, que incentivo é uma transferência de um lado para outro, é claro que há mudança, sim. Elas acontecem. O carro elétrico, em 1910, era majoritário nos Estados Unidos. Havia mais carros elétricos do que os carros a combustíveis líquidos ou a carvão. Tinha carro a carvão. Ele está voltando agora numa nova condição. Naquele tempo, o grande empecilho era a bateria, a acumulação. As baterias eram de 800 quilos, peso do carro.
Exatamente.
Agora, com o lítio e a densidade que se atinge, a quantidade de energia contida por unidade de peso, ele está próximo do que a própria gasolina ou o próprio diesel. De maneira que... E há uma grande vantagem. Um carro elétrico, ele tem sistemas regenerativos. Ele é menos dissipativo de energia. A frenagem não vira entropia e poeiras. Ela é acumulada novamente. Pois bem, se a gente pudesse, num passe de mágica, substituir toda a frota mundial ou brasileira com combustão interna, que é ineficiente, ela tem uma eficiência média combinada à hora de 12% a 16% apenas, da energia do tanque vira trabalho, a eletricidade chega a 36%. Três vezes mais. Nós poderíamos consumir três vezes menos petróleo no mundo e fazer o mesmo trabalho, desde que não passe de mágica, se pudesse fazer.
Isso mas é uma quimera, né, professor?
Aí sim, eu acho que nessa... Só que isso não quer dizer que o petróleo vá sair. Evidentemente, para fazer eletricidade, no caso brasileiro, nós temos potencial eólico, que é o maior de todos hoje, o hidráulico, que ainda é muito importante, não foi todo desenvolvido e nem pode ser todo desenvolvido, e há outras fontes. E a fotovoltaica, que é muito disseminada e quase infinita. Mas mesmo assim, não quer dizer, à vista dos custos dessa mobilização, que o petróleo saia. Talvez uma saída seja, se a mobilidade elétrica se tornar hegemônica no mundo, que a eletricidade possa ser feita queimando o petróleo em centrais de ciclo combinado e sequestrando o CO2, injetando-o na Terra. Então, há muitas estratégias, só que elas não estão se viabilizando, eu acho, não é por um ato de vontade ou de subsídios. Por falta de subsídios ou por falta de vontade. É que a lógica do sistema econômico que busca, assim como a água desce pelo caminho de menor impedância, o sistema econômico busca sempre mobilizar aqueles recursos que geram maior produtividade, maior excedente. Isso é a natureza do capitalismo.
Sim. Bom, a conversa está ótima. E tem muito para a gente continuar discutindo aqui, mas o diálogo tem que fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.